Abertura da nossa segunda entrevista, dar um bom dia ao prefeito de Nova Vitória, Santinho Roveda, que é o nosso segundo convidado nesta manhã de sábado aqui na programação da Rádio CBN. Prefeito, bom dia, obrigado pela gentileza mais uma vez participar da nossa programação.
Ótimo dia, Ricardo, ótimo dia para você nesse sábado, finalizando ano turbulento no bom sentido, né? Trabalhoso, onde todos se empenharam muito. Todo mundo se reinventando, né, se reposicionando em um Brasil que se perdeu um pouco politicamente, economicamente, está voltando a entrar nos eixos, e é o mais importante que a gente finaliza o ano, eu particularmente, me sentindo bem sucedido, sabe? Muitos desafios, muitas coisas a enfrentar, mas sabendo que a batalha está sendo vencida. E eu não estou sozinho, estou com todo mundo aí me ajudando muito. Você que está me escutando agora nesse momento, né, tá junto conosco, e tenho certeza que quando a gente está unido, de mãos dadas, difícil alguém ganhar da gente.
Vamos começar por ontem, a nossa retrospectiva de 2019, prefeito, com a reinauguração de algo que era esperado pela comunidade ali do bairro Bom Jesus e, consequentemente, ali da região há mais de 40 anos. Que era a revitalização, a implantação da estrada Abraulina Pigato, que agora está em condições de tráfego invejáveis até para outros pontos do município de Nova Vitória. Uma conquista que muitos não acreditavam e que acabou acontecendo, né?
Então, vamos. Sabe que eu te respeito demais, né, Ricardo? Você é meu amigo e um dos ícones da comunicação da nossa região e do Paraná hoje em dia. Mas eu vou te corrigir. A população, você falou, a população esperava, né? A população não esperava nada do que aconteceu. Na verdade, a população não esperava nada do que está acontecendo todo dia em União da Vitória, né? A Abraulina Pigato, como várias outras intenções de atitudes de gestões públicas, a população já estava meio cansada, né? Estava desanimada, ninguém mais estava nem com ânimo nem de protestar, porque a gente já viu protestos na Abraulina Pigato de queima de pneus, de paralisação, de bloqueios, como já se viu também em outros pontos do nosso município, e não se esperava o que aconteceu ontem. Até eu estava ao lado de moradores, conversando com as pessoas que moram lá há algumas décadas. Você falou em 40 anos, e é uma realidade, são 40 anos de promessas, de juras de que farei, né? Ontem até comentei aqui na rádio ao vivo, estava junto com o nosso deputado Alexandre Cury, que não adianta você entrar por executivo, até por legislativo hoje, é uma boa bagagem você ter passado pelo executivo, porque você entende que querer fazer é uma coisa. Se você não souber fazer, ou não tiver disposição, motivação, ânimo, energia, não adianta nada. Então, de boas intenções, o inferno tá cheio. E a população ontem ficou de boca aberta realmente com a qualidade da obra, com a extensão do asfaltamento, paver em toda a extensão da via. Você que está me escutando agora nesse momento, tenho certeza que algumas pessoas já tiveram que pagar paver do bolso, até porque foram até obrigadas em algumas situações. Estou certo ou estou errado? Agora não estou perguntando para você, Ricardo, estou perguntando para quem está no carro, está em casa, né, está escutando a gente aí. Nesse dia, que hoje é o dia do Flamengo, não é nosso dia, né? Mas é um dia importante a gente lembrar quão empenho a gente tem em fazer situações positivas para que a população perceba que ontem aquela Abraulina Pigato era só barro, era só valeta, era só buraco. Por mais que a gente passasse uma patrola, no dia seguinte, se chovesse, o solo de União da Vitória inteiro, ele é muito complicado, né? De Porto União da Vitória, de toda essa região centro-sul, ele é um solo difícil de se lidar, mas a gente percebe que o nosso trabalho foi bem feito, bem executado. Para quem não lembra, e as pessoas não lembram, e não é porque tem memória curta, viu? É porque acontece tanta coisa. Vocês que trabalham com notícia aqui na CBN, você, o Kaique, a Mariana, toda essa equipe fantástica que vocês têm aqui na comunicação, no entretenimento e nessa forte emissora de rádio que é a CBN, sabe que acontece tanta coisa, né? É tanta loucura no dia a dia, que a notícia meio que se torna descartável, e as ações, eu digo para você como gestor público, também se tornam descartáveis, né? Tem um milhão de coisas nesses 3 anos que eu lembro que se pediu, criticou. Você vai lá e faz, depois de 2 horas, ninguém lembra mais, entende? Não é um problema, mas vou só lembrar, por exemplo, eu acho que vocês lembram, né? O Cristo estava sujo. Estava sujo há 15 anos o Cristo, acho que 20 anos o Cristo. Sujo e muito sujo, né? Maltratado. Estava abandonado como a cidade inteira. Estava abandonada, né? A cidade inteira era um depósito de entulho. Era uma cidade completamente abandonada. Quase fantasma, né? Que as outras gestões anteriores aí deixaram. E eu me lembro que o Cristo está sujo, não vão arrumar o Cristo, tá, blá, 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 blá. O que a gente fez? Com criatividade. A gente fez um orçamento que tinha dado 70 contos, 70 mil reais, para lavar o Cristo. O que a gente pensou? Pô, não vamos gastar esse valor. Vamos ser criativo. A gente foi lá na VAP, essa empresa que a maioria dos brasileiros conhecem, né? Até as máquinas, que são chamadas máquinas de lavagem de alta frequência, elas se tornaram máquinas VAP, né? Por causa da marca. E a gente combinou com a empresa de fazer uma parceria, de bigode, assim, formalizamos tudo, lógico, para não ter nenhum problema com o Ministério Público e essas situações, mas a empresa veio para cá em 2 semanas, lavou o nosso Cristo inteiro, deixou branquinho, bonitinho, não precisou nem pintar, além de ter feito um marketing, né, gratuito para o Brasil inteiro, demonstrando que a empresa estava presente em Nando Vitória, com os colaboradores, a potência, né, e o bom produto, serviço que eles ofereciam. E o nosso Cristo foi lavado de grátis, né, de graça, além de ter uma alavancagem de comunicação, de institucional para a cidade inteira de Nando Vitória e para o nosso maior ponto turístico atualmente. E ninguém lembrou mais em meia hora depois, ninguém mais lembra. É a mesma coisa de várias situações. Também teve uma situação até ridícula assim de falar, mas na entrada da cidade tinha uma bandeira que estava meio rasgadinha. Não sei se você lembra dessa também, não.
Na descida da ponte do Misto, né?
Então, tinha uma bandeira que estava meio rasgadinha. Meu Deus do céu, que novela que fizeram. Que folia, que mediocridade, entende? Lógico, né? Fomos lá e trocamos a bandeira. A gente não tem como ter 880 mil olhos para olhar os 800 cantos de todo o município e os detalhes, pequenos detalhes. É importante ter que a população nos ajude, né, com críticas construtivas, nos deixando atento para todas as situações, mas às vezes certas pessoas fazem um carnaval tão grande que às vezes dá uma irritadinha, assim. E digo o seguinte, assim, é bom, eu estou bem informal aqui com vocês, estou me sentindo muito em casa, como sempre me sinto aqui no Grupo Verde Vale. Eu vou dizer uma coisa, quem critica veementemente as coisas, e não só na gestão pública, sabe? Na gestão privada, na família, nas amizades, é porque tem um recalque, é porque tem um pé atrás, ou porque não conseguiu alcançar algum objetivo, ou porque, no caso da gestão pública, não foi chamado para assumir um cargo, ou porque não teve uma promoção, ou porque foi excluído de determinada reunião. Pode perceber, na gestão, por exemplo, da Vitória, eu já fiz até as contas, são umas 17 pessoas que eu não achei competentes, que eu tive que descartar, porque aquele negócio, quem não ajuda, não estrova, né? Então eu prefiro que não esteja nem perto incomodando, enchendo o saco, para não prejudicar a cidade, e do que fica incomodando. Daí essa pessoa fica incomodando em rede social, falando bobagem, o que é normal. Em União da Vitória tem, em Porto União tem, em Bituruna tem, Cruz Machado tem, Curitiba tem, Paranaguá tem, São Paulo tem, em todo canto tem, na Europa tem, em todo canto tem esse tipo de medíocre, né, que fica aí por não ter competência, vomitando imbecilidades em rede social. Mas faz parte.
Prefeito, nessa linha ainda, né, a sua administração se caracterizou por realizar obras de impacto com o pensamento de mudar o visual da cidade, né, atrair pessoas de outras cidades para poder conhecer as belezas de Nando Vitória e, consequentemente, potencializar vários aspectos turístico, econômico, lazer. Nando Vitória, nesses períodos, recebeu grandes eventos, né, Jogos Abertos do Paraná, campeonato lá de parapente, evento diferente, né, que foi realizado por aqui. E houve, em determinados momentos, certa resistência, críticas às pessoas que querem aquelas obras de pavimentação de rua, ampliação na questão de medicamentos, de consultas médicas. O senhor acredita que, com o passar do tempo, a população de Nova Vitória conseguiu perceber a importância dessas obras de grande porte que impulsionam a divulgação do município?
Veja, Ricardo, é bem interessante. E por que é interessante na minha visão? Eu nunca sonhei assim em estar num cargo executivo. Nunca foi meu objetivo principal de vida. Uhum. E geralmente os meus objetivos principais de vida eu alcanço eles porque eu foco com uma meta bem clara, vou lá, batalho, me preparo e enfrento. O caso da Prefeitura de Nova Vitória foi uma situação que foi me levando a acreditar que eu poderia dar a minha contribuição. Principalmente porque eu amo União da Vitória, nasci aqui, nasci no regional ali, né, no dia 26 de dezembro, até meu aniversário daqui a pouquinho. Quem quiser me dar um exemplo, pode me dar, estou aí à disposição, principalmente abraço, aceito. Mas estudei, né, estudei lá na Luterana, estudei no Anchieta, estudei no Santos Anjos, eu tive uma vida em União da Vitória, como muitos aqui, né, comecei a me divertir, eu andava de bicicleta, pegava minha bicicletinha, ia na pista de bicicross, eu ia no Concórdia, conhecia Ana Cláudia, né, até eu fazia Santos Anjos, Ana Cláudia São José, eu tinha aquela interação, né, começou uma amizade, se tornou paquera até no Concórdia, no Aliança, que a gente ia direto. E por que eu estou falando dessas coisas de Ana Vitória? Eu fui percebendo que tudo foi depreciando, sabe? Por exemplo, o que eu falei agora da pista de bicicross. Ninguém lembra mais, mas o que era a pista de bicicross 3 anos atrás? Era nada, era totalmente abandonada, sem cuidado, a Praça do Expedicionário, que vocês, até do Grupo Verde Vale, fizeram no final de semana passado, e agora, um evento para toda a família. Era uma cidade triste, ela estava deprimida. E eu acho que a maior contribuição, o maior legado que eu deixo, que eu quero deixar mesmo, né, é o entusiasmo que voltou-se a ter. Eu tô com o Henrique aqui do meu lado, daqui a pouco ele vai dar um bom dia para todo mundo, que o Henrique é meu fiel escudeiro, aí, meu filho, tem 5 anos. Mas a gente sempre sai passear, a gente estava na praça ali em frente à Câmara dos Vereadores, na Alvir Heisenberg, que a gente fez a iluminação ali, toda a decoração de Natal. Tem logo do lado, né, aquela situação onde o paleteiro, o Cacau Show, fez uma, que eu chamo de acupuntura urbana. Eles fizeram por conta deles, eles pagaram. Mas teve que se tirar 3 vagas de estacionamento. Eu te digo uma coisa, se fosse qualquer outro prefeito, o anterior, por exemplo, não tiraria, não tem culhão, não tem força, não tem decisão para dizer, não, é bom, vai contribuir para a cidade, vai mudar, né, a nossa realidade. Logo do lado ali tem a casa do empreendedor. Todo mundo sabe o que era a casa do empreendedor. Era um banheiro a céu aberto, era um mictório, era um lugar para se usar droga, né, no centro da cidade. A gente mudou aquele espaço. Hoje em dia é um lugar de consultoria gratuita, de abertura de empresa, de microempreendedor individual, estar ali fomentando a economia, gerando emprego também para a nossa cidade. Vamos um pouco mais a casa de Analeta, né, que era o antigo calçadão, que a gente transformou meio em calçadão, meio em via urbana, sendo utilizada por ciclista, pedestre, carro, né? Ficaram anos com medo de um quiosque que tinha ali, com medo. Então, gestor público que tem medo não deve sair de casa. Na verdade, ser humano que tem medo tem que tomar antidepressivo, né? Para poder se levantar, para poder voltar a viver. Não pode ter medo de nada na vida. O final da nossa vida é a morte mesmo, então vamos tocar, deixar nosso currículo, nosso legado, né? E tantas outras coisas. A própria Manoel Ribas, que é bom eu falar da Manoel Ribas só pelo seguinte, porque ela é uma revitalização que foi totalmente modificada por LED, por exemplo, em toda a extensão, mudou a figura de União da Vitória para quem vem para cá visitar. Alguns empresários, que não vou citar o nome, mas empresários e comerciantes que são muito importantes e influentes no centro de Nova Vitória, falam que às vezes vêm parentes de fora e ficam muito surpreendidos com a parte de beleza de União da Vitória. Dá para ficar 3 horas girando no centro, né, vendo produtos, se divertindo, tomando café, que em outras cidades não é assim, né? Então, é muito legal. E outra coisa também, eu fui num mastermind União, que a gente faz aqui, que é dos empreendedores, até quem fomenta ali, são o pessoal ali da Melo Advogados, e são meus amigos. Mas eu comecei a observar, tinha umas 45, 50 pessoas. Uma grande maioria de empresários que geram emprego, que geram riqueza, que fazem a cidade se movimentar, que estão posicionados nessa extensão da Manuel Ribas. Então, foi importantíssimo nosso primeiro passo ser de arrumar a parte onde se gera emprego. Antigamente nós éramos o polo madeireiro, ponto, né? Hoje em dia nós somos uma cidade que, número um, de serviço, número dois, de comércio, temos uma parte universitária muito importante aí para a nossa sobrevivência, né? Para a nossa existência. Temos a madeira, temos a mineração, temos a erva-mata, somos uma bacia leiteira. Então nós temos que diversificar, olhar os ovos em várias cestas que a gente coloque, não só como era antigamente, que era da madeira, e a gente só se orgulhava disso. Tem muito orgulho da madeira, mas tem mais produtos inovadores, né? Hoje em dia tem o drywall com produto alternativo, a própria Pormada e outras empresas nos provam que, se não tiver inovação, ficar só olhando para a década de 50, se vangloriando, lembrando, com nostalgia, não enche barriga de ninguém, né? Então, por esse motivo, é importante, principalmente, pensar numa cidade com infraestrutura. E eu acabei de falar, me dê só um tempinho, cara, me fala o seguinte, que eu falei do centro. Mas todo mundo está vendo a ponte que liga, que deixa uma integração clara entre o distrito de São Cristóvão, que são vários bairros, o centro de União da Vitória, que é uma ação dessa gestão, Santim Roveda, Baxirabas, porque pode ter se falado de anos em se fazer alguma coisa, né? É aquele negócio. O cara paquera com a mulher 20 anos, né? Tá lá namorando, enrolador, cagão, né? Meio bunda mole. Não, um dia a gente vai casar. Aí depois de 20 anos, a mulher se enche o saco, né? Acha um cara mais bonito, se apaixona e o cara pede ela em casamento. E esse bocó fica dizendo, mas eu que ia casar com ela. Então, meu amigo, boné para você. Se você não faz, tem quem é mais competente, melhor, vai lá e faz. Além da ponte, tem a Marechal Deodoro na região sul, para você que mora no Rocio, para você que está ali, que passa, utiliza muito aquela via, que a gente já revitalizou o trevo ali do SESI. Você viu que espetáculo que ficou, né? Dentro de Moraes, ficou muito bacana. Não é porque eu acho que é correto fazer aquilo. A gente fez um estudo fantástico ao lado do Jaime Lerner para conseguir alcançar aquele objetivo. Mas você que mora no Rocio, no Rio da Areia, na Limeira, né? Vocês vão ver uma revolução. Tirem muitas fotos da Marechal Deodoro. Façam muitos vídeos da Marechal Deodoro como ela está hoje em dia. Vai ser outra realidade em pouquíssimos meses. Mas outra completamente diferente. Vai ficar mais bonita que a Manuel Ribas.
11 da manhã, 53 minutos. Prefeito, com relação ao relacionamento da administração com a Câmara de Vereadores de União da Vitória e também com o governo do Estado do Paraná. Relacionamentos saudáveis que estão contribuindo para o desenvolvimento da cidade?
Vou fazer uma análise também, porque eu estou com muito à vontade, até porque esse ano foi tão bom. Eu agradeço tanto a Deus, tanto a Jesus Cristo, por tantos bons frutos que se deu em 2019. Embora eu já falei, né, o meu ano bom, geralmente o fantástico é o ano par. O pai não gosta que eu fale isso, meu pai é muito supersticioso, né, o Ayrton Roventa. Mas 2019 foi, eu agradeço, me ajoelho aí, acendo vela e faceiro que sou, porque eu sou muito abençoado e só agradeço coisas boas que me acontecem. Mas a primeira legislatura da Câmara eu não me envolvi, entende assim, na eleição, eu deixei meio correndo de maneira extremamente solta e não sou nem um pouco Não que eu não tenha gostado, né? Foi feito um bom trabalho. Os dois vereadores são pessoas muito dignas que estão ali hoje em dia. Os três vereadores são pessoas que eu respeito de verdade. Tem situação e tem oposição, mas independente disso, eu conheço cada um, sei da história, da dignidade que tem, da ética que tem, da personalidade, conheço famílias, né? Então eu respeito muito todos. Só que política também é um jogo, né? Uhum. Você às vezes tem situações onde o executivo quer colocar alguma coisa para ser votada e só para obstruir a oposição pode te incomodar, né? Nessa segunda legislatura eu me envolvi diretamente. Eu conversei com cada um dos meus amigos que eu considero, sei da competência que tem, e os nove vereadores que estão totalmente ao meu lado, lógico, às vezes eles têm, sem dúvida nenhuma, como cada ser humano tem, a sua opinião, são contra alguma situação, a gente argumenta, eles também argumentam, a gente troca boas ideias, a gente executivo, nós, eu, Bashir, todos os secretários, mudamos ideia já algumas vezes por sugestão de vereadores da nossa base aí, que são o Albino, o Diego, o Fernando Vir, a Alandra, o Pogogelski, o Ricardo Sass, o Jair Brunhago, a pastora Sandra e todos que estão, o César Impinotti, né? Impinotti. Todos que estão ao meu lado aí, ao lado do Bashir, ao lado dos secretários, que eu diria está de uma maneira muito positiva, democrática, sempre escutando cada um, mas muito boa. E com o governo do Estado, eu, em 3 anos, eu também acho importante que a gente, na vida, aprenda, tenha humildade. Eu sei que na vida, por mais que a gente nasça, né, uma pessoa e vai morrer a mesma pessoa, a nossa vida é composta por fotografias. Às vezes a gente olha uma fotografia nossa de 2001, nós tínhamos pensamentos diferentes, nós nos posicionávamos diferente, nós achávamos que determinada situação era dessa maneira, uhum, e entendemos alguns anos depois que era diferente. 3 anos depois de uma vida pública, de exposição, de crítica construtiva, de crítica depreciativa, de acertos, de erros, de atitudes pensadas, de atitudes um pouco mais que a gente às vezes tem que tomar rapidamente, eu diria que a gente aprendeu a ter jogo de cintura, de entender o seguinte: o importante é trabalhar e fazer servir um bom para o povo, certo? Eleição é outra coisa. Então, eu trabalho muito hoje em dia com pessoas que eu não penso de maneira igual, que são diferentes de mim, mas que contribuem para eu ter boas conquistas que beneficiam as pessoas, que te beneficia, você que está escutando a gente agora. Então, por esse motivo, humildade é o mais importante, e o que eu quero realmente é trabalhar em conjunto com quem quer que seja, se eu puder beneficiar a minha cidade, a minha gente e o meu povo.
Prefeito, temos 2 minutos para poder encerrar o programa de hoje. Fica o espaço para suas considerações finais. O que dá para esperar de Nanda Vitória para o ano de 2020?
O que você já está vendo, o que você já está sentindo, o que você já está olhando, né? Uma cidade em pleno desenvolvimento, uma cidade que até ontem estava sonolenta, né? Tímida, e não se acreditava, não só as pessoas de fora de Nanda Vitória não acreditavam, mas sem dúvida nenhuma as pessoas que queriam investir. Hoje é uma cidade que tem aeroporto, que tem voo comercial, que muito em breve vai ter passando por aqui, nós que somos um entroncamento rodoviário, a 476, 153, que vai ter possivelmente uma duplicação, vai ter a Marechal Deodoro pavimentada com toda a decência, vai ter ponte sim. Eu vou perguntar aqui para o Henrique, até para ele dar um oi para todo mundo, para mandar um abraço. Quem que fez a ponte, Henrique?
O Santinho.
Eu, o Zembac, o Alexandre Cury, o Valdir Rossoni, nosso ex-governador Beto Rich, nossa ex-governadora Cida Borghetti, e o apoio imprescindível de uma gestão fantástica que está sendo essa gestão do nosso Ratinho Júnior, nosso governador atual, para fazer a União da Vitória decolar como está decolando. Eu sou só otimismo em 2020, ano par, que venha com tudo, pode acreditar, invista em União da Vitória, como estou vendo muita gente investir, que você não vai perder dinheiro, vai se surpreender com uma cidade magnífica, cada vez mais indo em frente. Vamos em frente, excelente Natal, espetacular Ano Novo e vamos trabalhar!